And there are people who would say that you shouldn't mix music and politics, or sport and politics, or whatever. But I think that's kind of bullshit.
Can I tell you something? I've had enough of Irish Americans who haven't been back to their country in 20 or 30 years. Come up to me and talk about the resistance, the revolution back home. And the glory of the revolution. And the glory of dying for the revolution. Fuck the revolution! They don't talk about the glory of killing for the revolution.
We lived all our lives with the terrorist situation in Northern Ireland and with the British Army, and seeing that on the news night after night, atrocity after atrocity. More than anything else, and for the British folks, Irish people were all terrorists. So when we went to Britain, there was always a lot of resistance due to, and that's why we came to America.
26 years ago, my country, an incident happened which changed the course of our history. They call it Bloody Sunday. I want to sing this song for everybody who's working towards peace in Northern Ireland.
Oi, pessoal. Eu sou Maria Tereza e que estamos de volta com a 12ª edição do podcast da UV. Esse é o programa do mês de abril. E dessa vez a gente vai falar de um assunto bem diferente dos programas anteriores. Em vez de falar sobre um álbum, um turnê específico, ou mesmo sobre algum membro da banda, que é basicamente o que a gente fez até agora, a gente decidiu falar de algo que é, ao mesmo tempo, parte da história da Irlanda, né, do país de origem da banda, e da história do próprio U2, que é o que eles chamam de os Troubles na Irlanda do Norte, que é toda aquela questão político-religiosa que afetou bastante a música do U2, como a gente, qualquer fã do U2 sabe o quanto isso aí é importante. É, dessa vez, quem participa comigo nesse programa e fez um trabalho muito legal de pesquisa sobre esse assunto é o Cícero Oliveira. Então nós estamos agora em conexão com Lisboa, veja só.
Bem, pessoal, vou me apresentar. Eu sou o Cícero Oliveira. Sou fã do U2 faz uns 10 anos, mais ou menos, lá pela época da Pop Mart no Brasil, não faz muito tempo. E entrei para ouvir, foi em 98, finalzinho de 98, quando eu vim morar em Portugal. A ideia é comemorarmos os 10 anos do Good Friday Agreement, né? Vamos começar tentando fazer se situar assim na história, né? Como é que começou toda essa questão dos Troubles, porque realmente é uma coisa muito complexa que vem da época da colonização ainda da Irlanda, da ilha da Irlanda toda, não só nem Irlanda do Norte e do Sul, né? Porque não tinha esse conceito, era uma ilha só, era todo mundo muito junto. E depois que a gente veio. E é uma parte difícil também na pesquisa, porque às vezes eles referem Irlanda do Norte, ou só Irlanda, ou às vezes eles estão falando da ilha toda, principalmente na parte mais anterior, porque não tinha esse conceito mesmo de Irlanda do Norte e Irlanda do Sul.
Eu só queria fazer um registro que eu acho que dá para fazer agora, né, Cícero? Que é, de novo, uma coincidência legal aí da gente ter escolhido esse tema e fazer alguma coisa em função da Páscoa, porque a gente sabe que esse acordo de paz aconteceu, né, na Páscoa de 98. E coincidentemente, agora, essa semana passada, finalmente o governo de coalizão foi montado, né? Então, depois de 9 anos do acordo de paz, é que finalmente o Ulster, né, a Irlanda do Norte, tem lá o seu governo de coalizão. Então vamos lá.
Bem, então essa confusão toda dos Troubles começou há muito tempo atrás, né? Porque na época ele era colonizado, então, maioritariamente por católicos. Até que então o Henrique VIII, né, criou a Igreja Protestante, com aquela história que, segundo a lenda, é porque ele queria se divorciar.
Se divorciar de Catarina de Aragão, que era
exatamente
católica.
E então começaram, aí depois logo o Henrique VIII começou então a colonizar a parte norte da ilha, né, da ilha da Irlanda.
Isso.
E aí começaram os conflitos, porque a parte norte tinha mais apoio, né, como era protestante, assim como a Inglaterra, né, tinham mais poder ali dentro, deixaram os católicos mais fraquinhos, e os católicos foram começando a ir mais pro sul, ou o pessoal começou a ficar mais do sul, e o norte era mais protestante, né, na época.
Isso também são questões históricas que podem ser aprofundadas para quem tiver interesse, para situar o pessoal. Efetivamente, o norte da ilha é mais industrializado, né, mais rico, ou foi sendo mais, acumulando mais riquezas, e os donos dos empregos eram os protestantes, e aos católicos restava se conformar, né, com aquela situação. Foi a origem também da imigração para os Estados Unidos, de várias outras questões.
Né? Então, a ideia de começarem a separar, então, criarem países independentes ou separarem a ilha toda da Irlanda. E aí, depois de muita luta, houveram muitos conflitos, e guerra civil e massacres e muita confusão. E em 1921 a Irlanda conseguiu se dividir. E depois só em 37 é que daí conseguiram alterar a Constituição e cortaram todos os laços com o Reino Unido. E em 47 daí virou a República da Irlanda, que daí é a parte sul da, da ilha, né? E a parte norte continuou dependente da Inglaterra.
Isso. O território pertence ao Reino Unido, formado por 6 condados da antiga estrutura, né, da ilha da Irlanda.
E essas coisas assim só aumentam um bocado a confusão, porque aí dentro do país começam a criar aquelas pessoas que querem uma parte da Irlanda do Norte independente, né? Outros querem o país, a ilha toda junta, toda unida. Isso. Mas todo mundo dependente da Inglaterra. Outros querem toda a ilha independente sozinha, né? Então havia muita luta de poder, assim, muitas ideias diferentes, muitos idealismos diferentes. E aí isso culminou, foi acabar no Sunday Bloody Sunday, né, em 72. Não é foi acabar, mas gerou o Sunday Bloody Sunday.
Gerou.
Que dizem que era uma manifestação pacífica, né?
Sim.
Porque com esse... eles têm muito aquelas coisas de fazer, né, aquelas paradas, né? Acho que tem 2 paradas por ano. Uma que é muito forte, que é dos católicos, e uma dos ingleses, dos protestantes, né?
E aí eles querem atravessar pela área
querem passar pelos outros fazendo a sua parada, né?
Pelas ruas dos bairros protestantes e dos católicos e vice-versa. Então,
Uma coisa que me chamou a atenção é assim, a gente fala muito no Bloody Sunday como se fosse a pior coisa que aconteceu, mas até nem foi. Não foi, pelo menos não foi o que mais morreu gente, assim, porque houveram mais conflitos muito maiores, onde morreu muito mais gente nessa época dos Troubles, né? E esse nem foi um dos maiores.
Bom, então sobre Sunday Bloody Sunday, que a gente pode dizer que é a primeira de uma série aí de músicas compostas pelo U2 com essa inspiração, né, a questão dos Troubles na Irlanda do Norte. Então eu pesquisei algumas coisas que o Bono falou sobre essa música, em função de que a letra, né, é de autoria dele. Então o que ele disse, tem uma entrevista muito interessante que é de 1983, que está numa edição da revista Hot Press, depois saiu na compilação aquela, um livro da U2 File, que é um dos que a gente usou aí nessa pesquisa. É uma entrevista para um jornalista, Liam Mackey, onde ele passou uma noite inteira conversando com esse jornalista e fala o seguinte sobre Sunday Bloody Sunday. Então, Sunday Bloody Sunday é um dia que nenhum irlandês consegue esquecer, mas devia. É por isso que dizemos, por quanto tempo ainda temos que cantar essa canção? Quando eu apresento, eu digo, essa não é uma canção rebelde, de rebeldia. Né? O nome dela aparece a toda hora e nós dizemos, por quanto tempo ainda teremos canções chamadas Sunday Bloody Sunday? Essa é uma área em que eu concordo com Bob Geldof. A história é simplesmente um erro após o outro. Eu acho genial essa frase.
Sim, ainda mais que a gente falou um bocadinho nisso, né? Muitas coisas, eles iam lá fazer uma coisa para consertar e acabavam
errando de novo, né?
Consertavam uma coisa e erravam em outra.
Acho que é bem oportuna essa citação dele.
Justamente por causa da coisa que ele disse, ser tudo cinza, né? Não tem preto, não tem branco, é uma confusão.
Que é o que ele comentou antes. Então, continuando as palavras do Bono. Eu acho que talvez a maior tragédia da Irlanda do Norte é a continuidade que faz com que cada nova geração, com honrosas exceções, assuma precisamente as mesmas atitudes das gerações que os precederam, e dessa forma garantindo que o impasse continue. Então ele coloca aqui uma cena para a gente imaginar. Diz assim, você imagina um garoto sentado assistindo a TV com a sua família e alguém bate a porta. E então a porta vem abaixo, os soldados britânicos invadem a casa, viram a casa de cabeça para baixo, e talvez o pai desse menino seja baleado por um rifle na frente dele, né? E esse garoto acaba crescendo com ódio. Aí você corta o filme para outra rua da mesma cidade, onde há um outro garoto e outra família assistindo ao mesmo programa na TV. E alguém bate a porta e o pai dele, que é da Royal Ulster Constabulary, então seria um protestante, né, atende a porta e é baleado ali mesmo na soleira da porta. Então esse outro garoto cresce também com ódio. Tem duas pessoas polarizadas com tanta coisa em comum. E essa é a verdadeira tragédia. A nossa música, ela é primeiramente otimista, mas há também um realismo nela, oposto ao escapismo, eu acho, com muitas reconhecidas influências que a gente reconhece, né? Foi quando eu me dei conta de que os Troubles não tinham me afetado que eles começaram a me afetar. As pessoas dizem, como você em Dublin pode escrever uma música sobre algo que está acontecendo além da fronteira? E eu não sabia o que dizer. Mas de uma coisa eu sei que as bombas podem não explodir em Dublin, mas elas são fabricadas aqui. E o que eu estava tentando dizer era isso, é isso aí, bem de perto. Eu sinto nojo disso tudo. Por quanto tempo ainda vai continuar? É uma declaração. Eu não estou dizendo que aqui está a resposta, é apenas uma pergunta recorrente, né? Por quanto tempo ainda vai continuar? Acho perfeito nessa descrição, né, sobre o que ele fala.
Maria Teresa, só falar uma coisinha que eu tenho esquecido, eu já tentei lembrar várias vezes. Nessa coisa de eles descobrirem muito nos Estados Unidos, né, quando foram para a América, descobriram um problema no seu próprio país também. Eu já vi eles comentar uma vez que tem um bocado a ver com descobrirem que em Boston mandam muito dinheiro para suportar
essa
guerra.
Boston, Chicago, sim.
E acho que Nova York também olhou hoje num pedaço. Também, que eram muito irlandeses, né? Muito imigrante irlandês. Então
os irlandeses americanos, né, que emigraram para o país, e os seus descendentes acabavam financiando.
Prosperam, né? E mandam um dinheirinho de volta para financiar a guerra.
Ou pelo menos faziam isso, né? Durante todos os anos 80, com certeza. Que é o recado dele explícito no filme lá da Anne. É isso que ele quer dizer, né? Parem de apoiar essas pessoas.
Sim, não sabem o que está acontecendo, né? Mas continuam mandando dinheiro.
Ele diz, né,
lá.
Que não voltam ao país, não voltam a 20 anos, 30 anos.
20 ou 30 anos, né?
Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a composição, né? O Ed compôs essa melodia, a melodia do Sonny Brothers Sonny, enquanto o Bono estava de lua de mel na Jamaica, com a Ellie na Jamaica. E o Bono escreveu a letra logo após a sua volta, né? E a letra, obviamente, faz referência indireta aos dois Bloody Sunday, né? O de 1921, onde também soldados ingleses foram alvejados por militares britânicos, né? Os soldados ingleses atiraram num estádio lá em Dublin. E em 72, que é o Bloody Sunday de Barry, né? No Irlanda do Norte. Então, são incidentes envolvendo católicos alvejados por militares britânicos. Sem, no entanto, a música não tem a pretensão de tomar o partido dos católicos, apenas protestar contra a brutalidade em si, né? Contra essa coisa gratuita. Se resume nesse verso, How Long Must We Sing the Song, né? Por quanto tempo ainda vamos cantar essa canção? Ela foi gravada em New Lane, em setembro de 82. Eu achei uma coisa interessante na pesquisa aqui, que os executivos da Island Records queriam que eles tirassem o termo Bloody do título da música antes de lançá-la como single, porque realmente é um palavrão, né?
É uma maneira deles se xingarem alguma coisa, né? Reclamarem de algo.
Essa droga, essa porcaria, enfim. É um pouquinho mais do que tudo isso, é um palavrão. Então, pra tirar esse palavrão, mas não teria sentido, né? Não teria sentido, a música tava justamente.
Mesmo porque pensando... é uma coisa de. É dúbio, né? De Bloody, na verdade, é de sangrento e de
caso,
mal, né?
Bem,
na música fica.
Bem dúbio, né? Porque houve derramamento de sangue, com certeza, né? Então tem a questão do palavrão, mas tem a questão da crua, né, da realidade crua. Na primeira vez que eles tocaram Sonny Bloody Sunday em Belfast, foi em 20 de dezembro de 82, o Bono disse ao público, estava muito nervoso, na descrição isso é do livro do Pinjal de la Parra, It's Live, ele fala que ele estava muito nervoso, a banda toda estava nervosa, e ele disse ao público que a próxima música tinha sido composta especialmente para eles, né, lá em Belfast. E afirma que não é uma canção rebelde, não é uma canção pró-IRA, né? Pró-IRA. E promete que se eles não gostassem da música, a banda jamais tocaria essa música em Belfast novamente. E a descrição do livro, eu não coloquei aqui, mas ela menciona que houve um ou dois, duas ou três pessoas vaiando e a grande maioria aplaudindo. Então eles ganharam a aprovação que eles queriam para continuar tocando a música. Bom, tem versões antológicas de Sonny Bloody Sunday, né? Tem tantas, assim. As duas mais óbvias, assim, são as que a gente.
Até ficou difícil selecionar, né? Qual que a gente ia tocar,
porque
tem tanta coisa boa.
A do Ryder Mahan, com certeza, né? É, em princípio, acho que é a versão definitiva anos 80, né? Para essa música. E a do Go Home, atualiza de uma certa forma, é uma versão. Mais moderna, né? Mas também é poderosa, né? A gente evita no nosso programa sempre rodar material oficial, né? Então a gente vai rodar uma outra versão. Mas só para comentar rapidinho, tem algumas coisas que ele fala. Bom, no Rather Than tem lá as legendas no DVD, né? Então dá para as pessoas entenderem claramente o que ele está falando. Já no Go Home não tem, mas ele, quando fala especificamente ali no meio, quando ele fala e grita e canta, Sonny Bloody Sunday, ele menciona algumas coisas que eu pesquisei para ver o que era. Então, quando ele fala no paratroops, no petrol bomb, no Saracens, no UDA, no IRA, ele fica gritando isso no meio da música, né? O que é tudo isso? Paratroops são os paraquedistas, né? Uma tropa militar do exército britânico que foi justamente quem causou a morte dos 13, das 13 pessoas
do
lá em 72. Isso. Do segundo Bloody Sunday. Petrol Bombs é o nosso famoso conhecido coquetel Molotov, né? que era muito comum nessas...
até eu vi umas cenas hoje, assim, no YouTube tem os vídeos, eu vi um vídeo que era do Bloody Sunday, daí tem um cara em cima de um prédio atirando um
coquetel molotov. Tá. Eles então chamavam de petrol bombs. Sarracens são carros de combate para transporte de pessoal, feitos na Inglaterra, que eram muito comuns, eram exportados ao redor do mundo, e era muito comum em Belfast esses carros de combate estarem circulando pelas ruas. Então era uma imagem que ficou, né? Aquele monstro assim vindo ao encontro contra as pessoas, né? No UDA, no IRA. Então, UDA é a Ulster Defence Association, que seria a maior organização paramilitar do lado dos legalistas, então do lado dos, entre aspas, protestantes, né? E o IRA, o nosso conhecido Exército Republicano Irlandês, né? Irish Republican Army, que é o maior grupo paramilitar republicano, né? E basicamente formado por católicos.
E acabou por se desarmar, né? Espera-se.
Isso, que foi o que agora finalmente se conseguiu concluir com o governo de coalizão. Bom, mas vamos à versão que a gente escolheu. A gente, então, essas certamente são as duas mais conhecidas. Tem a do Live Aid, que é muito bonita também. Tem a do Conspiracy of Hope, de 86, que é muito legal. Mas a gente vai rodar uma versão que é do Self Aid, que é de 17 de maio de 86. O que foi o Self Aid? Foi um evento, tipo de um teleton, que aconteceu, se inspirou no Live Aid, que tinha a intenção de favorecer os desempregados da Irlanda. A oferta era de dinheiro e empregos, né, por telefone e tal. O desemprego era muito grande, sempre foi, né, nos anos 70, 80. Isso de alguma forma, então esse é o link que a gente vê, assim, de alguma forma esse desemprego ele ajudava a alimentar um pouco as fileiras do IRA, né, porque...
E ele fala até no Red One Run, no discurso, né, que ele diz que muitos ingleses, muitos irlandeses fugiram para os Estados Unidos, fugindo do desemprego, né?
Do desemprego.
E do descaso também, do governo britânico.
Isso, então é uma das coisas que ele comenta. Então, em 86, aconteceu esse evento. Só que esse evento foi bombardeado pela crítica local, principalmente em Dublin. A revista In Dublin estampou na sua capa uma mensagem: Rock against the people. Quer dizer, em vez de ser o rock a favor das pessoas, era, no entendimento deles, era contra as pessoas, né? Que aquilo era uma farsa, porque aquilo só desviava a obrigação, tirava dos ombros do governo a obrigação da solução do problema, a responsabilidade pela solução do problema. Então eles foram... Só que um jornalista em especial, o editor dessa revista, em vez de detonar com todo mundo que estava envolvido nesse evento, foi em cima do YouTube, afinal de contas já era uma major player, né? Já era uma banda muito importante na época. Logo, já foi depois do Live Aid, um ano praticamente, quase um ano depois, eles já estavam com projeção internacional, e o cara foi pra cima deles. E o Bono ficou enlouquecido. Essa performance, com certeza, toda essa performance, todas as músicas que eles tocaram nesse show, elas são... ele estava tão ultrajado que a fúria dele, ela tá na expressão dele, na voz, tá em tudo, assim. Então, a performance, assim, não tem outra palavra, arrebatadora, assim, é incrível, muito, muito legal. E ele também faz um discurso no começo, tem outra similaridade aqui com a versão do Radan Ram. Ele faz um discurso no começo, que eu fiz uma versão aí com as...
uma traduçãozinha.
Uma traduçãozinha livre, né? E depois a gente em seguida já passa a ouvir a música. Então o que ele diz? Ele diz assim: eu não sei o que é ficar sem trabalho, o que é estar desempregado, simplesmente não sei. Porque desde os 16 anos que eu estou nessa banda, e eu agora tenho 26. Eu não consigo imaginar como deve ser ficar na fila por semanas ou perder o emprego depois de 10 ou 20 anos, ou pior, nunca ter tido um emprego. Eu não sei como é isso, mas há outros, vocês aí, muita gente que sabe exatamente como isso é. Bom, então eu vou dizer, me deixe dizer, esse país pertence a você. Aí ele faz um trocadilho com IU, né? Com várias siglas que ele cita na sequência, que são de empresas estatais irlandesas, né? Então ele diz: esse país pertence a vocês, tanto quanto pertence. Ele começa a citar a RTE, que é a televisão estatal irlandesa, o Banco da Irlanda, e tem várias siglas ali. E se você, aí ele continua: e se você trabalha pro governo, se você é pago pelo povo, é melhor você cuidar bem desse povo. Então trate-os bem na segunda-feira de manhã. Deus abençoe, amo vocês. Sou Ana Glorissandra.
I don't know what it's like to be out of work, what's like to be unemployed. Since I was, I just don't know, you know, since I was 16, I got to join this group, and I'm 26 now. I can't imagine what it must be like to stand in line week after week, or to lose your job after 10 or 20 years, or worse, never to even have had a job. I don't know what that's like. But there's others, there's you out there, and a lot of you that know just what it's like. Well, let me say, this country belongs to you just as much as it belongs to RTE, just as much as it belongs to CIE, or ESB, or AIB, or the Bank of Ireland. And if you work for ANCO, or if you work for Manpower, if you are paid by the people, you better look after those people. So treat them nice on Monday morning. God bless you and love you. Sunday, bloody Sunday.
Tonight.
Bom, depois a gente ouvir essa versão arrebatadora de Sunday Bloody Sunday no Self-Aid, a gente vai seguir comentando aí a influência, né, que esses acontecimentos tiveram sobre a banda. Então, é interessante a gente observar que em janeiro de 72, quando o segundo Bloody Sunday aconteceu, eles eram crianças praticamente, né? O Adam e Bono tinham 11 anos, Ed e Larry tinham 10 anos. Então eles, é como o Bono diz, isso nunca me afetou, né? Era mais uma notícia, eu imagino, né? Na TV.
E já viviam um bocado longe, né, daquilo?
Exatamente, estavam longe daquilo lá, né? Então eles eram, não os afetou, né? Estavam ainda voltados para o seu mundinho, né? De criança, de pré-adolescente. Então, o que dá para se chamar de irlandesidade, eu até pesquisei para ver se a palavra existe, mas ela existe, ela não se manifestou até que eles tiveram contato com os americanos de origem irlandesa, que a gente já comentou antes, né? Que apoiavam o IRA e o Provisional IRA, financiando a guerrilha, né? Aí é que a ficha caiu para eles, né? Foi aí que, apesar essa distância, os fez enxergar a figura completa, né? Porque quando esse evento aconteceu, eles eram crianças, pré-adolescentes. Depois, mais tarde, eles já estavam envolvidos, depois que a banda já tinha começado, dar seus primeiros passos, teve a famosa história do envolvimento do Bono, Ed e Lewis no grupo Shalom, né? Que era aquela questão, a cultura dos Born Again, né? Que o pessoal chamava na época, que era aquele renascimento para a fé, que era muito comum no final dos anos 70, até aqui no Brasil, até eu fazer um parênteses, esses dias eu tava
os
lembrando,
carismáticos católicos, né?
Hoje tem os carismáticos católicos, mas quando eu tava me lembrando dos meus, porque afinal de contas volto a dizer, eu fui um adolescente nos anos 70, então tem algumas coisas que me voltam aqui, contemporânea deles, né, da banda. Então, sim, eu me lembrei de uma coisa que era, a gente chamava, eram os meninos de Deus. Havia uma seita, mas eu me lembro claramente que todo mês esses eram jovens que dedicavam a sua vida, né, a leitura, a liturgia, a leitura da Bíblia, o estudo das escrituras, e eles normalmente levavam esse material traduzido, entre aspas, assim, às casas, e distribuíam aquilo, e aceitavam donativos. Me veio essa coisa na cabeça. A mesma época, exatamente a mesma época. Então, o que acontece? Esse envolvimento deles, de alguma forma, eles ficaram voltados para dentro, para a espiritualidade deles, né? E não houve a contaminação com essas questões políticas que eram efervescentes na época, né? A coisa estava explodindo.
Era uma música mais interior do que exterior, né? Mais uma coisa.
Eles estavam voltados para essa questão da espiritualidade, né? Aí o que acontece? Eles fizeram os dois primeiros álbuns. Um, que a gente já fez um programa especial sobre ele, que é o Boy, né? Que tem toda aquela coisa do fim da adolescência, da entrada no mundo adulto, com todas as suas cores ou confusões, né? E o segundo álbum, que foi praticamente todo ele com a questão da espiritualidade, né? Um álbum, como diz o Bono, quando recebeu o prêmio, a banda recebeu o prêmio no Rock and Roll Hall of Fame, né? Que ele faz uma piada que o Chris Blackwell, né, da Island Records, foi muito corajoso ao aceitar uma banda que o segundo e difícil, sempre o segundo álbum é muito difícil, e era difícil. Sobre Deus, ele fala assim, né? Você pode imaginar, o segundo difícil álbum é sobre Deus? Ele faz uma coisa meio de piada, assim. Que era o que foi October, né? E eles, de uma certa forma, vinham sendo perguntados, né? Cobrados, por que que eles não tocavam nesse assunto dos Troubles nas suas canções. E aí entrou o War, tratando também desse assunto. Não só desse, né? Mas também desse assunto. Depois, mais tarde, o Bono confessou que, até agora no Bono in Conversations, no livro, né, o Bono por Bono, a edição em português, ele comentou que confirmou uma suspeita que havia na época, um comentário, de que ele havia sido, tinha sido incluído numa lista de potenciais vítimas de sequestro pelo Provisional IRA, né, o IRA mais radical, depois daquele discurso sobre Sunday Bloody Sunday no filme Rotten and Hung.
Até vi vários jornais publicarem uma manchete com esse tema como se fosse uma coisa super atual, né? Uma ameaça de morte de anos atrás.
Assim, os pequenos trechos do livro, né, que foram sendo pinçados e apareceram na rede, foram publicados como uma coisa atual, e realmente foi aconteceu naquela época, né? E eu acho assim, a gente tem claramente, falando então fechando esses comentários sobre a influência desses episódios todos, dessa situação toda sobre a banda, a gente tem claramente três músicas que a conexão é direta, né, diretamente ligada a esse tema, que são Sunday Bloody Sunday, Please e Peace on Earth. Sunday Bloody Sunday, eu acho que dá pra gente dizer assim, né, eu coloquei assim, é um grito juvenil de revolta, né, é uma coisa, foi como ele falou naquela citação que eu comentei antes, né, está aí, na cara, né, a gente tá revoltado com isso, a gente tem nojo disso, não quer mais que isso continue acontecendo, é uma coisa bem explícita, né, sem tomar partido, apenas criticando aquilo ali.
E uma revolta sempre pacífica, né? Nada de armas, nada de nada, e acabar com a intolerância e com a confusão. Sim,
certamente, né? Mas eu quis dizer explícito, sim, nesse claro, sentido, não, né? Aquela linguagem do... bem... sem
uma rebeldia, assim, né? Não tá certa a coisa como
que
tá.
Que é típica do jovem, né?
Do adolescente,
de 22, 23 anos que ele tinha quando compôs a letra. Já em Please... Ah, eu sou suspeito pra falar, né? Please é a minha número 2 aí no meu top 5.
Eu também adoro.
Eu sou louca por Please. E a letra dessa música é algo assim. É uma
eu lembro
crítica.
Dele falando numa entrevista que quando ele estava compondo ou estavam gravando, ele dizia que imaginava ele num estádio cheio de gente cantando, todo mundo cantando Please assim ao mesmo tempo.
É, o refrão, e ele conseguiu, né? Ele conseguiu. Sim. Tinha estádios. Pelo menos a gente sabe que pros lados aqui na Europa também, mas aqui na América do Sul, com certeza, né, todo mundo cantava direto essa música. Que é o quê? Uma crítica atroz, né? Uma crítica contundente a ambos os lados desse sectarismo histórico, né? E gratuito, né? E Peace on Earth, que a meu ver, assim, é quase que um entregar os pontos, assim, ele mostra um inconformismo com a estupidez de um ato terrorista em especial, que foi o atentado à bomba em Omar em 15 de agosto de 98, que ameaçou o acordo de paz que a gente agora tá fechando os 9 anos, né? Que aconteceu.
E quase implorando, assim, né? Chega, vamos agora.
Sobre Peace on Earth em especial, a gente gravou um programa também sobre o Oda de Kelly Behind, tá disponível lá na página do podcast. E ali eu coloquei um ponte do próprio YouTube by YouTube, livro, a biografia oficial da banda, o que tem a ver, né? Que motivou a pessoa, a interpretação da música de acordo com as palavras deles mesmo. Então a gente até não vai se repetir muito. Agora vamos ouvir a próxima música que a gente escolheu. Na sequência a gente vai ouvir Please, mas a gente ainda tem acho que algumas questões para colocar, que são esses eventos, né, que são três datas importantes, né, Na história.
Eu acho que
da banda,
três, né, coisas mais importantes, né, e mais marcantes, assim, relacionado diretamente com músicas e com eventos, assim, da banda, que foi o Bloody Sunday, né, os dois, na verdade, não só o segundo, que geraram uma música, e depois o Massacre de Enniskillen, que é aquele que ele comenta em Bloody Sunday no Hellenham. E depois é o outro, que é o de Omar, né, que foi muito recente, que não tem aqui a data.
15 de agosto
que foi
de
o que,
98.
Isso, que, uhum. 15 de agosto de 98, já tinham feito o Good Friday Agreement, né, já estavam preparados para um processo de paz, e daí veio toda essa confusão daquela bombardeio que acho que não estava ainda muito bem como é que aconteceu, né? A gente estava falando sobre isso agora há pouco, e que deu origem à Peace on Earth.
Bom, mas vamos ouvir então a versão de Please que a gente escolheu. Eu vou só colocar rapidinho o que o Bono fala sobre Please. Aqui é fonte YouTube by YouTube. A gente tem evitado usar assim muito seguido, livro e tal, mas dessa vez eu vou colocar. O que, que ele fala sobre Please no livro?
Please.
Então ele diz assim: eu tinha alguém em mente quando nós compusemos Please, alguém que não deve ser revelado. Algumas das melhores músicas do YouTube são conversas, mesmo que você não saiba quem está do outro lado da linha. Não é exatamente o retrato de alguém. É um certo tipo de gente que você encontra na classe média dos subúrbios de Dublin, que são favoráveis aos paramilitares do IRA e proporcionam a base de apoio intelectual para os militantes do republicanismo. São pessoas que acham que ideias têm mais valor do que outras pessoas. Aí ele menciona algumas letras da música, alguns versos da música. Eu coloquei numa tradução assim, né? Aquele love stuff, love is hard, love is tough, but love is not what you're thinking of, né? O amor é difícil, o amor é forte, mas o amor não é o que você está pensando. é uma música sobre o terror, na verdade. Ele continua dizendo, né? Existe, por acaso, alguma desculpa para isso? Depois, na sequência, ele repete alguns trechos da música, né? O September, Streets Capsizing, Spilling Over and Down the Drain, né? Shards of Glass, Splinters Like Rain. Então, setembro, as ruas reviradas, né? Capotando, se derramando, um desperdício, né? Indo ralo abaixo. Cacos de vidro estilhaçados como chuva. Então, ele está descrevendo aqui, obviamente, uma situação pós-atentado, né? Um bombardeio. É sobre a explosão de uma bomba no Docklands, em Londres, a que eu me refiro, né, nesses versos. E a interrupção das conversações de paz na Irlanda do Norte. Depois de 11 de setembro, ficou impossível cantá-la de novo, a música, Please, né? A gravação, aí ele fala um pouco sobre a gravação. A gravação ficou meio desfocada, um pouco confusa, mal resolvida. Eu não tenho certeza se em algum momento chegamos a fazer justiça a essa canção. Ah, eu acho assim, acho incrível, né, ele admitir isso, né, uma música que ele ama tanto e que acha que, em termos de qualidade de musical, de gravação. Não foi feito justiça, né.
É que ao vivo ela fica tão boa, né.
É, ela foi crescendo, né, isso, explodindo, tomando conta na sequência. Quando ele faz referência ali aos meses, setembro, outubro, né, setembro, outubro, ele está falando sobre eu pesquisei isso aqui, um cessar-fogo do IRA, que deveria se iniciar em 31 de agosto de 94. Então foi, dentro dessas negociações de paz todas, houve um acordo para fazer um cessar-fogo. E no dia seguinte, 1º de setembro, um protestante matou a tiros um católico. E aí o tal acordo, o tal cessar-fogo, se foi. Então a trégua ela continuou até dezembro, mas em outubro as conversações de paz entre o IRA e as autoridades locais acabaram num impasse, que é o que ele fala, né? Talk going nowhere, né? Ele fala. E depois, quando ele apresentava ao vivo, né, naquela versão do single Please, ele diz, ele fala, né, let's talk, né? Vamos continuar conversando, né? Não vamos apelar para a violência de novo, né? É um apelo que ele faz. Então o IRA recuou do cessar-fogo e tudo recomeçou. Então é isso que, esses meses, que acho que é a parte mais estranha, assim, né? Eu acho interessante, assim, também, Cícero, quando ele menciona naqueles versos, que ele menciona especificamente ali os católicos, né? Your Catholic blues, your convent shoes. O último verso, your sermon on the mount from the... O último verso, your sermon on the mount from the Buddha of your car. Isso aqui, para mim, aí é a interpretação minha. Eu sempre achei que ele está... Porque antes ele diz, né? Your holy war, your northern star, né? A sua guerra santa, a sua estrela, né?
Estrela guia, norte, né? É uma coisa meio estrela guia, né? A estrela que eles se guiavam.
Isso, estrela guia. O seu sermão na montanha do porta-malas do seu carro. Isso aqui para mim é uma bomba colocada, sabe? Não é... Eu acho assim, essa eloquência, entre aspas, que os republicanos radicais pretendiam atingir através de um atentado terrorista, de colocar uma bomba num carro estacionado, né, no meio de uma praça pública, enfim. Então, essa frase, assim, eu vejo dessa forma, não sei.
É uma coisa bem rebelde. Sermão da Montanha, né, teoricamente, é um trecho da Bíblia, né?
Isso, exatamente. Era uma From coisa... the Buddha of your car, né? Do...
É usar a maneira errada para chamar atenção para uma coisa certa, né, teoricamente.
A paz, apelar para um ato de violência para pregar algo que é o supra-sumo, né, da convivência.
Uma incoerência,
né,
muito grande, né?
Totalmente incoerente. Então, é isso. A versão que a gente vai...
Só posso falar uma coisa, sempre assim, tem umas coisinhas sobre Please, que eu acho interessante, que é aquela que eu comentei contigo antes, que é sobre a Ellie ter ouvido a música muito tempo depois.
Ah, é.
Do 11 de setembro, né? Um dia, sei lá, tava limpando a casa, eu li isso em algum lugar, já não lembro onde. Tava limpando a casa, alguma coisa parecida, e aí tava ouvindo. Limpando a casa, não, porque ela limpa a casa. E tava ouvindo Please, podia estar arrumando roupa das crianças, tudo bem. E tava ouvindo Please, daí que ela associou assim diretamente com o 11 de setembro, né? Por causa do. Justamente dessa parte, né, dos meses no final.
E hora que aconteceu também na mesma época, né?
Pronto, que é a música muito atual, né? É. E depois que tu comentaste antes sobre ela não gostar da versão,
algum tempo depois eu vi que a versão que a gente vai ouvir é uma versão que ela comentou com o Bono em vídeo que não achou legal, assim, né? Depois a gente vai, mais a sequência a gente comenta.
Na versão.
Tem mais algumas coisas que a gente anotou, que é a questão do... A gente estava falando do single Please, né? Onde ele que foi lançado, que tem aquela versão de Rotterdam. tem a versão single e a versão ao vivo de Rotterdam, seguida de Streets, que é uma perfeição, né, uma coisa maravilhosa. E esse single, ele tem duas versões, tem o single, please, propriamente dito, e tem o Pop Heart, né, que aí não tem a versão single, só tem as faixas ao vivo. Mas o single, please, que é de 5 faixas, ele tem uma capa bastante interessante, né, que são 4 fotos, né, com 4 pessoas naquela capa. Quem são aquelas pessoas? Essas pessoas estão com um trabalho, assim, de gráfico parecido com aqueles trabalhos do Andy Warhol,
as
né?
Fotos do Andy Warhol, é.
Isso, que ele fazia com as fotos de Marilyn Monroe e tudo mais. Então, quem são as pessoas? A primeira foto, assim, em cima à esquerda é o Gerry Adams, que é o republicano, líder de Sinn Féin, que é o chamado braço político do IRA, e que foi agora escolhido vice-primeiro-ministro nesse governo de coalizão, assim, agora essa semana.
A gente vai falar depois um pouquinho sobre essa coalizão, né? Depois a gente fala um bocadinho.
Isso. Ao lado dele, à direita, está o David Trimble, que é do Partido Unionista Moderado. E embaixo à esquerda, John Hume, que é do Partido Democrático Moderado. E embaixo à direita, Ian Paisley, que é do Partido Unionista Moderado também, que foi agora escolhido primeiro-ministro. Então, essas 4 figuras estão lá para simbolizar. Quer dizer, se isso não é a prova de que essa música é sobre esse assunto, então nada é, né? Certamente é uma das letras mais carregadas de emoção que o Bono já escreveu, e musicalmente, a gente já comentou isso antes no podcast sobre o Ed, que ela é, até porque o próprio Ed fala isso, é uma das peças, composições mais intrincadas, mais complicadas que eles já compuseram. Ela é. Então é isso, a gente vai ouvir Please, do MTV Video Music Awards.
September, streets capsizing. could never believe.
Então, estamos de volta, depois de ouvirmos essa versão muito linda de Please. Tem até algumas, uma letra um pouco diferente, algumas coisas diferentes nela, ela é realmente muito, muito bonita. A gente então falou um pouco já sobre esse acordo, né, o Good Friday Agreement, ou Belfast Agreement, né, que completa nessa Páscoa agora os seus 9 anos. Mas logo depois desse, em que foi selado os termos do acordo, né, em 98, aconteceu o chamado Yes Concert, pouco tempo depois, que tinha a expectativa de obter o apoio, foi um plebiscito, né? Na realidade, o Yes Concert, ele foi em apoio a um plebiscito que seguiu ao Acordo de Paz. O plebiscito era para avaliar, né, o apoio popular a essa iniciativa.
Pelo que eles enviaram para todas as casas o acordo, para as pessoas lerem se eles se aprovavam ou não.
Ah, é?
Eu vi hoje de manhã um videozinho, e daí vi a pontuação também, daí na Irlanda do Norte deu 70 e poucos por cento a favor do sim, e na Irlanda do Sul foi 90 e poucos por cento.
Foi bem mais maciça a coisa, né? Então, daí os músicos, enfim, locais promoveram o que se chamou de Yes Concert, em que o U2 participou. Junto com o principal nome era a banda Ash, que é uma banda da Irlanda do Norte, outros músicos da Irlanda do Norte também. E nesse show eles tocaram Don't Let Me Down, dos Beatles, One, seguida de Give Peace a Chance, né, do John Lennon, e terminaram com Stand By Me. E é uma pena, ontem ainda tentei conseguir, assistir com um amigo meu aí, uma qualidade melhor de áudio desse show, porque a lógica seria a gente colocar ele para rodar, né? Ou colocar alguma coisa desse. Mas é muito ruim. A qualidade de áudio que eu conheço desse show, o Yes Concert, é muito ruim. Mas foi nesse show em que o Bono junta as mãos, né? Faz uma ponte entre David Trimble e John Hume, né? Que representavam os lados opostos, né? São aqueles homens que ele menciona no Go Home, né? We praise the brave man who made the brave choice. Acho que é isso que ele diz, né? A gente parabeniza, né, os homens corajosos que fizeram uma escolha corajosa, né?
Então, e acho que um deles ganhou o Nobel da Paz, não foi? Agora eu tinha que pesquisar
foi,
isso, porque tinha dois envolvidos nesse processo de paz que ganharam o Nobel da Paz em conjunto.
Ele faz essa ponte entre eles e diz: é muito bom estar aqui em Belfast, na Irlanda do Norte, no dia em que a história está sendo escrita, né? É o que o Bono fala, assim. Então isso é uma coisa muito linda. E esse plebiscito, ele teve mais 70% de votos.
Isso, foi o total daí da ilha toda.
Isso.
Eu vi hoje de manhã, era 70 e poucos por cento da Irlanda do Norte, 90 e poucos por cento do Sul, e o total era 70 e alguma coisa ali.
De votos favoráveis ao acordo de paz. Isso. Então aí a coisa... começou.
E daí o acordo de paz, eu acho que previa daí essas mudanças. Primeiro, o desarmamento do IRA, né?
Isso.
Que até a grande parte da briga, que foi o que acabou essa semana, com um aperto de mão lá do Ian Peasley e do
Jerry
Adams. Do cara lá do Sinn Féin, do Jerry Adams, foi por causa. Porque depois do agreement, o Ian Peasley disse que não ia entrar de acordo, não iam participar nas eleições nem nada, e ele tinha 46% do povo, acho que é do partido dele. enquanto o Ira não se desarmasse. E o Ira se desarmou e mostrou várias coisas do momento, só que ele queria ver fotos e queria outras coisas. Daí o Ira também começou a bater pé, dizendo que ele queria ainda tripudiar, né, em cima deles, uma coisa parecida.
É.
Então agora todo o processo, ainda estava o processo, depois de 9 anos, todo embolado ainda por causa dessa coisa do Ira e do Ian Pearce não querer ser a favor, né? Não queria ainda acreditar no desarmamento do Ira, que foi o que essa semana acabou, né?
Ele queria era uma prova de que efetivamente eles teriam deposto as armas, né? Isso aconteceu no ano passado e agora se viabilizou o governo de coalizão. Mas a gente, em relação a esse tema, assim, basicamente eram essas questões que a gente queria colocar, né? Acabou sendo um tema atual até por essa montagem.
Esse acordo dessa semana, né?
Isso,
sim.
Acordo dessa semana aqui.
Vai entrar só em vigor em maio, né?
Vai entrar, dia 2 de maio, se não me falha a memória, eles assumem esse governo de coalizão finalmente lá e os britânicos entregam a administração.
A Irlanda mesmo.
É. Isso. Existe também, além das três, voltando então um pouco agora à questão das músicas, né? Além desse trio, né, Sunday Bloody Sunday, Please, Peace on Earth, existe também uma outra música e que há uma metáfora clara, né, contida nela, que é North and South of the River, que foi b-side do single Staring at the Sun, que é uma música que foi composta em parceria com Christian Moore, que é uma lenda aí da música folk irlandesa, foi composta em 95, e ela, nessa música ela tem... A metáfora seria, aqui a fonte que eu estou consultando foi o Into the Heart, o livro do Niall Stokes, que é bem conhecido, né? Que é, a metáfora seria assim, North and South of the River, né? Os dois lados do rio Liffey, né? Que é o rio que divide geográfica e culturalmente a cidade de Dublin, né? No norte e no sul. E o Tio, uma banda que sempre diz, né? Do norte, do lado norte de Dublin. Mas que também representa as dificuldades para reconciliar os nacionalistas e os unionistas, né? Essa briga toda aí. A música seria uma metáfora sobre isso, não só a questão da cidade, mas do país, da sociedade, né, irlandesa.
Maria Tereza, deixa eu fazer um parênteses rapidinho.
Vamos lá.
É realmente muita coisa que acontece no contexto histórico desses Troubles e da luta na Inglaterra. São muitos anos de guerra e quando a gente começa a pesquisar é muita coisa que aparece. E agora que falasse nesse livro, eu lembrei que uma das coisas é que uma época, acho que todo o início dessa organização do, não lembro bem se é do IRA, começou com um atentado que teve em Dublin, uma briga que teve em Dublin, que eles dominaram uma parte da cidade de Dublin. E aí tudo começou ali, daí eles começaram a arrecadar gente e ali o IRA começou a crescer. E ali começou a crescer esse movimento de libertação do sul, né, da ilha. Ou seja, é muito detalhe histórico mesmo, cada coisinha, agora North and South tu mencionaste, sempre tem muita carga, sabe, sempre tem muita coisa por trás, assim, histórica.
É um tema recorrente, né, tem como... É. Certamente outros músicos irlandeses também, né, a gente... nosso negócio é YouTube e a gente vai pesquisar e trabalhar sempre em relação a eles, mas certamente isso aí, outros músicos irlandeses devem ter trabalhos, né, oposições nesse sentido também, né?
Então a gente começou a falar muito sobre o norte, né? O norte, esqueceu que tudo começou no sul também, né? A briga começou na ilha toda e depois é que separou, mas ainda tem muito envolvimento do sul e do norte, porque eles ainda têm um pouco de, nessa confusão que existe atual, de não quererem também o pessoal, esse povo do norte, que é os protestantes, né, também não querem ser dominados pelo sul, porque eles acham que vão também sofrer qualquer coisa,
vão perder posição, perder prestígio, perder propriedades, vão ser invadidos, perder status, né,
não é só uma briga, fica junto com a Inglaterra ou não fica, nesse meio também tem a briga de a gente fica uma ilha junto ou ficamos, sim, continuamos aí pro norte separado.
Eu acho que dá para fazer até um paralelo, não sei se não é meio apressado até da minha parte, mas com, sei lá, Berlim Ocidental, Berlim Oriental, unifica a Alemanha, não unifica, né? Quer dizer, unifica, quantas coisas positivas e negativas, né? Os lados dessa história também existem, né?
O quanto a gente é um mesmo país, né? Com a mesma cultura, ou já não é mais, né? Porque interesses diferentes.
É. Bom, mas vamos ouvir então a Northern Side of the River, a versão que a gente vai rodar é também relativamente conhecida, que é a do Omar Tribute. Foi um especial na TV estatal irlandesa, a RTE, que aconteceu em 20 de novembro de 98. Então, mais ou menos 2 meses e uns dias depois do atentado à bomba em Omar, que a gente falou antes, né? Foi em 15 de agosto de 98, na Irlanda do Norte, mais ou menos às 2h30, 3 horas da tarde. Eu vi 2h30 numa fonte e 3 e pouco na outra fonte, que eu pesquisei. Então, o que foi isso? Foi a bomba colocada num carro estacionado, numa região central da cidade, com muito movimento. Era início do período escolar, tinha muitas mães fazendo, era um sábado, detalhe, muitas mães fazendo compra, comprando material escolar com os filhos, por essa razão de terem morrido tantas crianças nesse. Inclusive, crianças, espanhóis, tinha um menino espanhol e a professora espanhola que morreram, porque estavam estudando inglês na cidade, na região. E o interessante é que houve um aviso prévio para a colocação dessa bomba. Só que em princípio a bomba seria próxima à courthouse, né, a sala de justiça, o tribunal, enfim, da cidade. E as pessoas então foram afastadas daquela região e a bomba acabou explodindo mais ou menos 400 metros dali, que foi para onde as pessoas foram.
Né? Então, é o caráter 200 e acabou explodindo a 300, 400.
É,
né?
O carro explodiu, a bomba explodiu mais ou menos 400 metros do tribunal. Então as pessoas foram pro lado errado, né? Ou foram o aviso.
Se afastaram dos 200 e ficaram.
O aviso pode ter tido até essa maldade, né?
E eu li vários trechos, assim, eu li uns trechinhos de uns 3 avisos, mas assim, que houveram vários avisos. Uhum. E tem gravações que nunca divulgaram e tal. Foi muita confusão mesmo.
É, então o que aconteceu? 29 mortos, 21 morreram, 21 morreram na hora e outros 8 depois, um número imenso de feridos, né? O atentado foi assumido por uma nova facção do IRA. Isso aconteceu então em agosto de 98. Nós tivemos na Páscoa, né, em março, abril daquele ano, o acordo de paz. E em maio, junho, maio por ali teve o plebiscito. E em agosto acontece que foi o maior, onde mais morreu gente, né? Em termos de atentado terrorista, foi o que causou mais mortes imediatas. Que foi assumido por uma nova facção do IRA que se autodenominou o Real IRA, né? O IRA Real. E isso realmente quase acabou com o processo de paz. Então, nesse mesmo dia, o Bono escreveu a letra de outra música, que é Peace on Earth. Isso, então, já falei no podcast sobre o Odd Askeley Behind. Porque foi um dia em que a Irlanda inteira parou e chorou. Parou para chorar, né? Porque entendeu que estava sendo sepultado ali o próprio acordo de paz. Né? Então, quase 2 meses depois, a TV irlandesa fez esse especial e o tio tocou All I Want Is You, uma versão muito bonita, com a letra alterada para fazer referência ao evento. E essa versão lindíssima de Not a Sound of the River, que a gente vai ouvir agora. Of the river.
tattoos. Darling, I don't have the answer. I wanna meet you where you are. I don't need you to surrender. Cause there's no feeling that's so alone as when the one you're hurting is your own.
Bom, então estamos no final aqui do nosso, da nossa conversa sobre os Troubles e a influência na obra do U2. A gente consultou, fechar o programa comentando as fontes que a gente consultou, os shows que a gente ouviu em BG. E uma coisa muito interessante que vocês devem ter notado que foi uma montagem na abertura e o Cícero criou pra gente, né, Cícero?
Isso mesmo. Um trecho assim mais importante, né, de o que eles falaram, né, alguma coisa que cada um deles falou. Alguns é difícil muito de encontrar alguma citação, porque eles não falam muito, tanto quanto o Bono, né, sobre isso.
É, então a gente tem ali o Adam, né, do Adrian Hahn, aquele pequeno trecho que ele fala. O Bono, um trecho do discurso do próprio filme também, o Adrian Hahn.
Que dá vontade de colocar todo o discurso, o primeiro e o do meio, que é muito bom.
Dá vontade de ouvir todo, mas se você selecionar um trecho ali. A terceira pessoa que fala é o Larry, e é do especial do 60 Minutes, que passou na CBS americana em 2004. E, finalmente, o Ed, a nossa saudosa, querida Pop Mart São Paulo, né, que show 31 de janeiro, aconteceu aqui, de 98, né? Então era aniversário, dia anterior era aniversário do segundo Bloody Sunday, né, que aconteceu em 30 de janeiro de 82. Então essas são as. E depois o pedacinho de Peace on Earth nunca foi tocada totalmente ao vivo, mas tem algumas oportunidades em que ela foi apresentada, num pequeno trecho, né? Talvez o mais belo deles, né, foi no Tribute to Heroes, né, que é aquele teleton promovido pelos americanos logo após o 11 de setembro, em que o U2 se apresentou em Londres tocando Walk On e iniciou com esse pequeno trecho de Peace on Earth que a gente ouviu no início do programa. Nós consultamos vários livros,
várias,
né,
fontes,
várias fontes, né? Tu usaste, além da parte histórica, da Wikipédia, né?
É, usei muita coisa, usei a Wikipédia bastante, mas usei um site que mandasse a BBC.
Aham, sim.
E depois encontrei alguns outros sites também, eu posso colocar os links depois no site da UV pra gente pesquisar.
Interessante, né? O pessoal quisesse aprofundar mais no assunto.
É, e é muito grande, tem muita coisa pra se pesquisar, mas tem uns links que são bem concisos, assim, eles explicam muito rapidinho como é que são as coisas, mais ou menos, dão umas pinceladas nos eventos mais importantes. Então.
Eu utilizei a parte que fala sobre o YouTube, basicamente, pouca coisa do YouTube a YouTube, mais do outros livros no YouTube File, eu já comentei antes, Niels Stokes, o Into the Heart, Niels Stokes, o Born in His Own Words, que é um livro infininho, que tem várias quotes dele aí, até a época da ZUTV, e não lembro o nome da autora agora, e também do Pinjal de la Parra, do YouTube Live,
que é outra bíblia, né?
É, genial, né?
Eu gostei muito num programa que tu disseste que tu tinha uma das bíblias, no programa não foi num post que achava que uma das bíblias mesmo era o YouTube Live.
É, pra questão de ao vivo, certamente.
É, né? Porque eu acho muito, porque é que tem muita coisa da banda que é ao vivo mesmo.
É, a vida...
Eles refazem algumas músicas.
A história deles é feita de apresentações ao vivo.
Exatamente.
E de BG a gente rodou dois shows em Belfast. O primeiro é de 23 de janeiro de 81, na Queen's University. Foi gravado com um especial para a TV, para a BBC da Irlanda do Norte. E foi apresentado na TV irlandesa em 12 de agosto, então vários meses depois da gravação. E curioso é que a versão em vídeo de I Will Follow desse show, ela acabou sendo lançada oficialmente pelo YouTube agora, o ano passado, quando lançou a nova versão do YouTube iPod, né? O iPod edição especial YouTube. Naquele vídeo que vinha junto com o iPod Love YouTube, a versão de I Will Follow que está lá é desse show que a gente estava ouvindo de BG. E o segundo show, então a gente escolheu dois shows de Belfast, em função da qualidade de áudio, teria outros, mas aí a qualidade de áudio não tão boa. O segundo é de 8 de março de 87, véspera do lançamento do Joshua Tree em nível mundial, em que eles participaram de daquele Old Grey Whistle Test, que era um programa de TV que tinha na TV da Irlanda do Norte, e em Balmoral, estúdios, né, da TV. Então eles tocam ao vivo pela primeira vez em 8 meses. Eles estavam na produção do novo disco do Joshua Tree e fazia 8 meses que não tocavam. Eles apresentam algumas músicas novas do Joshua Tree, a versão de êxito desse show é muito, muito legal. E o disco seria lançado no dia seguinte. Então é interessante que depois da gravação desse show eles vão para a loja Tower Records no centro de Belfast. Estava aberta para a venda do álbum à meia-noite, né? Aquela famosa Midnight Sale, né? Os álbuns de disco tão, tão tradicional. E lá eles concedem autógrafos, conversam com fãs e tal. E esse show foi apresentado na TV irlandesa 3 dias depois. Então, esses dois shows, um de 81 e um de 87, estava rodando enquanto a gente estava conversando. E a gente vai fechar o programa, que a gente espera que tenha sido...
Uma polêmica.
Espero que tenha sido um programa interessante. A gente vai fechar o programa com uma certa polêmica. Que é porque é uma música que eu... associo, e muitos fãs associam ou fazem uma leitura, acho melhor dizer assim, dela, da inspiração dela, também com essa questão dos troubles, da intolerância, terrorismo na Irlanda do Norte, que é Love is Blindness. Bono nunca declarou isso, nunca admitiu que ela tenha essa inspiração, mas para muitos fãs da banda ela parece muito evidente. Porque é uma... Então a gente coloca assim, uma possibilidade de metáfora, né? A gente apresentou as três diretamente ligadas ao conflito, Sunny Boy, Sunny Please, Peace on Earth, que já tinha tocado antes, Not in Sight of the River, que tem uma metáfora bem clara, e essa tem uma possibilidade de metáfora. Porque ela é uma canção de amor, mas eu pergunto, mas que tipo de amor? Eu gosto de traduzir assim, uma possibilidade seria que essa Love is Blindness, né? O amor é cegueiro, o amor é cego, o amor pela causa é cego, né? Pela causa do republicanismo, né? Pela causa da unificação da Irlanda, né? Então seria a famosa versão do terrorista, né? Quando ele fala in a parked car, in a crowded street, you see a love made complete, né? Um carro estacionado numa rua movimentada, né? Você vê o seu amor acontecer, né? Isso pode ser uma possibilidade de leitura, o carro, a bomba, né? A bomba colocada no carro, porque na sequência ele fala também em Love is Clockworks, em Cold Steel, né? Quer dizer, Clockworks é um mecanismo, né, de bomba-relógio, pode ser um mecanismo de bomba-relógio, né? O aço frio, né, da arma, e por aí vai, né? Então assim, ela tem...
Tem várias coisas, agora eu tava olhando ali um trechinho, é Uma Pequena Morte Sem...
Exatamente, né? A Little Death Without Warning, No Call and No Warning. Né?
No Call No Warning, bem essas coisas eles avisam antes de fazer uma bomba, mas dessa vez não avisaram.
Então, assim,
parecido.
Olha, não tem como não. Não fazer.
Só que eu fico com uma ideia assim, uma coisa mais pessoal, sabe? É uma pessoa talvez conversando com outra, apaixonada por alguém envolvida nos. Envolvida nesse tipo de amor cego. Ou é uma pessoa específica, não é uma coisa geral, né? Alguém
não.
Envolvido com.
É, é uma, como eu disse, é uma leitura que tu podes fazer, né? Mas eu, ela me, isso me faz a música ficar mais fascinante pra mim. Essa dubiedade, essa. Ela é maravilhosa, né? Ela é lindíssima, ela ao vivo, então, meu Deus, o que é o famoso solo do Ed, né? Não tem, tem coisa mais linda. E ela, pra mim, ela se torna mais interessante, mais fascinante através dessa leitura. Mas realmente o Bono, quando escreveu, ele a única coisa que ele falou é que ele teria imaginado ela, essa música sendo tocada, para ser tocada em piano e cantada pela Nina Simone.
Simone.
E é uma cantora que ele gostava muito. Né? Então, é isso. A versão que a gente vai ouvir, sujeito então a essa interpretação, ou com a ideia dessa interpretação, é da Zoot TV Washington, 16 de agosto de 92. Versão muito linda. E a gente vai encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E esperamos voltar aí em maio. Temos algumas ideias aí pro programa de maio. Um abraço para o pessoal.
Até chamo de também. Um abraço para todos. Obrigado, Maria Tereza, por ter me convidado.
Um abraço então e até a próxima.
Alô galera, quem tá falando é o Everson da YouTube Cover com a sessão de covers aqui no podcast da Ultraviolet. Hoje eu vou mostrar para vocês uma versão super rara que eu demorei um tempo para encontrar, da Tori Amos, uma cantora de música mais ou menos New Age. Ela canta de uma maneira bem suave e ela fez um show em Red Rocks, no mesmo local onde foi gravado o vídeo, Under a Blood Red Sky, que tem até o clipe de Sunday Bloody Sunday, e talvez exatamente por isso ela tocou uma música do U2. No começo a música é até um pouco irreconhecível, depois a música engata e fica parecida com a versão ao vivo que o próprio U2 fez. Running to Stand Still com a Tori Amos. Valeu, abraço.
I've never done this before. What's that record? Strange Little Hamsters. And I didn't work it out until tonight. So here I was backstage.
Thank you.
She's running to stop.